Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com, essa semana com dois camaradas meus aqui. Primeiro de, pô, quantos anos aí? Vamos nem falar pra não ficar chato. Adriano Albuquerque, pô, produtor, repórter, o que você quiser aqui do MMA. Tudo bom, doutor? Como é que você tá?
Tudo ótimo, irmão. Tamo aí pra mais um podcast Mundo da Luta. Muito bem acompanhados hoje.
Muitíssimo bem acompanhados. Também com a gente aqui, nosso Diegão, Diego San. Tudo bom, doutor? Como é que você tá? Tudo bom.
Já tinha um tempo que eu não venho aqui.
Tem um tempão, né?
Bota anos aí, né? Dois anos aí, né? Mas é bom demais. Falar de luta, né? Eu acho que sou suspeito de falar de luta, gosto bastante. Mas vamos deixar aí tapete vermelho pra quem interessa nesse
tapete
momento.
Tapete vermelho. Tapete vermelho com, né, tiras douradas pra nossa convidada. Um tempo atrás, eu entrevistei a Poliana Botelho no podcast Mundo da Luta, já faz aí um tempão.
Ainda nem era podcast.
Nem era podcast, era só... Sei lá, era um programa pra Rádio Globo. E eu brinquei com ela que ela era o pão de queijo com pimenta do MMA nacional. Poliana Botelho, tudo bom? Como é que você tá aqui?
Tudo bem, obrigada aqui mais uma vez, né? Estamos juntos. Isso. Feliz por estar aqui com vocês. Obrigadão.
A gente que agradece. Poliana Botelho tá aqui batendo um papo com a gente. E, como eu falei, é o pão de queijo com pimenta, né? Uma guerreiraça. A gente sempre gostou muito de vê-la atuando pelos cages da vida. E a Poliana agora tá enfrentando talvez o seu maior desafio e mostrando que é guerreira de verdade, né, Poli? Conta pra gente o que aconteceu com você, como é que tá a tua vida nesse momento.
É, a minha vida deu uma reviravolta, né? Vamos dizer assim, eu saí do tatame pra clínicas, pra centro médico, pra hospital, enfim, pra várias coisas que a gente nem imagina. Uhum. A gente não espera, né? É, eu tive um câncer, descobri ele no final do ano passado. Mentira, foi no início desse ano que deu o diagnóstico.
Janeiro, por aí.
Em janeiro.
Certo.
Foi dia 1º, dia 2 de janeiro, mais ou menos assim, que eu descobri o diagnóstico. Eu comecei em novembro, eu comecei a investigar. E aí, em janeiro, veio certo que era um câncer em que eu teria que tratar. E daí, eu fazer químio, rádio... já fiz uma cirurgia, vou ter mais uma cirurgia. São várias cirurgias, né, velho? Que eu tô falando só das grandes. Que são tantas que eu me perco, né? E ainda vou ter que tomar um medicamento oral por um ano. E aí deu uma afastada agora dos octógonos. E agora a minha luta agora tá sendo pra minha vida, né? Salvar a minha vida agora.
E como é que você descobriu que tinha esse câncer, Poli?
Então, desde a minha última luta do UFC, eu tava sentindo um nódulo no peito e dor. Mas como a gente é atleta, o tempo inteiro a gente tá sentindo dor, a gente fala, vai melhorar. Mais porque uma. Eu tomei uma pancada e ok. Porque se a gente parar pra ir no hospital ou ir no médico, tudo que a gente sente dor, a gente vai ficar no hospital e não vai ficar no tatame. Porque a gente sente dor o tempo inteiro em tudo. Então, cara, acabei deixando um pouco pra frente por conta disso. Falei assim, cara, é uma dor que vai passar daí a pouco. Só que, infelizmente, essa dor não tava passando. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí o primeiro exame que eu fiz não deu que era nada. Eu falei, então, vida que segue. Aí eu já tinha feito a última do UFC e tal. Tinha feito a luta do Invicta, quando eu tava no camp, que eu fiz esse exame que não deu nada. Então, vida que segue. Voltei da luta... Voltei a treinar e tudo. Falei, gente, mas esse negócio não tá melhorando. Tem alguma coisa errada.
Continuava sentindo dor e aquele caroço.
E parece ali que as dores iam ficando mais fortes no decorrer. Eu falei, gente, tá alguma coisa errada, tá estranho. Então eu vou ver o que que é, porque tem alguma coisa estranha. Mas claro. Minha família, tipo assim, até mais próximo a mim, ninguém tinha um câncer, assim. Nem de mama, nem de nada, assim, que tenha convivido próximo, né? Então, cara, zero passava da minha cabeça isso. E todo mundo falava assim comigo, pô, olha, câncer não dói, que não sei o que e tal. E eu, como eu nunca tinha passado ninguém próximo, tá, então não dói, então... Não. Mas, tipo, nem cogitava na minha cabeça. Pô, da onde? Tô doente, da onde, né? Enfim. E aí fui na mastologista e fui fazer os exames primeiro que ela faz ali do toque. E ela mesmo falou, não tem como eu te falar alguma coisa sem ter um exame. Claro. Eu só posso te dar uma resposta, a não ser câncer ou ser câncer, com uma ressonância e tudo. Eu falei, não, tá tranquilo. Só que eu já saí dali na lua. Cara, a mulher falou câncer na minha mente. Eu falei, como assim? Da onde tá saindo isso, sabe? Claro. Cara, eu saí do consultório, eu não sabia se eu pegava o metrô, se eu pegava o... Sabe aquele negócio assim?
Desnorteado.
Na lua. Você não sabia o que fazer, nem nada. Enfim. Aí, fui pra casa, esfriei a cabeça e tudo. Fiz a ressonância. Consegui tudo rápido, pra fazer rápido, pra ter esse resultado. Deu um BI-RADS 4. Que... Inconclusivo, que teria que fazer uma biópsia.
Sim.
Aí, foi em dezembro, foi num... Vou falar que o pior dia do meu aniversário, porque eu fiz uma biópsia no dia do meu aniversário. Caramba. É a data
no
que
dia,
é no dia, exato. Putz. E é uma... É um exame invasivo, sabe? Porque te corta e tal, e não é dentro de... Não é numa cirurgia, não. Sim. É no consultório mesmo e tal. Mas é bem invasivo, assim, bem tenso. E aí foi no dia do meu aniversário. Aí ele demorou... era pra sair dia 30, por aí, o resultado. Só que não saiu, seguraram, passar o ano novo de boa.
Putz.
Aí, quando virou o ano, eu voltei na mastologista, onde ela me deu essa notícia, essa grande notícia desse diagnóstico, que era um câncer.
Que era maléfico, digamos assim.
É,
maligno.
É maligno. É maléfico. Na verdade, é assim... até o que a gente encontrou era um câncer maligno que ele não espalhava no corpo. Aí eu tive que fazer mais duas biópsias, que foi na axila, nos linfonodos, que estavam tava maior, né, do que o normal. E daí também não encontrei, que seria também como se ele não, espalhasse,
não tivesse
espalhado. Só que aí depois, quando eu fiz a cirurgia, a gente encontrou, no caso, o que eles chamam de invasor. É o que, na verdade, que pode...
Estava começando a expandir.
É, ele tinha 5 milímetros no peito e eu tinha 3 linfonodos, 2 estavam comprometidos.
Nossa.
Então, tipo assim, se não fosse esses 5 milímetros e os 2 linfonodos, eu não precisava ter passado pelo tratamento.
Entendi.
Então, foi por um tris, né? Uma parada muito pequena que levou um tratamento muito grande, né? Muito longo também, né? Porque se fosse, seria só a cirurgia e vida que seguia.
Eu tava na atividade já normal.
Tava lutando já rapidinho. Ia ser praticamente a recuperação da cirurgia.
Entendi.
Mas aí, depois dessa notícia da patologia, né? Com os estudos como é que fala? Do fragmento, não sei dizer. Do que foi retirado. Acabou achando esse invasor a gente teve que fazer essa lenga de tratamento, né?
Olha, você ainda não tinha um diagnóstico, mas você já estava então sentindo dores quando você fez a sua última luta, não foi? Foi no Invicta?
Sim,
né?
Sim.
E não sei se foi uma ironia do destino, alguma coisa aconteceu, se não me engano, você enfrentou uma lutadora que era sobrevivente de câncer também, ou que fez alguma referência a isso na pesagem. Eu lembro de você falar isso, de uma encarada que a menina tava com o peito, com alguma coisa no peito, não foi?
Então, eu não sei o que, que ela tava levantando ali na pesagem. Eu sei que ela pesou sem top, sem nada, só com um esparadrapo assim no peito. Só assim, não sei o que é. E me falaram, que eu também não vi, né? Porque eu já tava dentro do octógono. Não entrei depois. Ela entrou com a blusa do câncer de mama. Mas eu não vi, eu tentei até procurar nas filmagens e tal, também não achei. Tentei falar com ela também, pra saber se realmente era ela ou quem que era próximo. Porque eu achei bizarro, né? Porque foi muito estranho. Depois eu acabei, procurei e descobri, encontrei. Então, eu queria saber mais sobre ela, mas eu não consegui esse contato.
É, porque eu achei até curioso você, né, ela fazer essa campanha e foi logo antes, pouco antes de você descobrir a situação, né, e tal. Não sei se isso às vezes une até mais os adversários, né, ter uma experiência em comum, de repente seria alguém que... passou por isso e que poderia te dar também um caminho das pedras do que esperar, né? Por isso que eu perguntei se você teria falado com ela de novo, se não me engano era a Ellen Peralta enfrentou, né?
Sim.
Se você teria buscado esse contato. Você soube de algum outro caso de outras lutadoras que passaram por isso também?
Então, sobre a Ellen Peralta eu não sei realmente, só sei assim, que ela pesou lá com com um negócio no peito e, de fato, ela tem entrado com a blusa. É, eu conheço a Tatiana Soares, a do UFC. Ela teve, eu acho que, se não me engano, acho que é de tireoide. Se eu não me engano, não tenho certeza. E tem uma que tá tendo agora, ela chama Majô, mas não sei se fala assim, porque é espanhol. É Majô, não sei se fala assim. Marro deve ser, né?
É.
Então ela tá tendo uns linfonodos e ela tá tratando também. Ela tá fazendo quimioterapia e tudo agora. Eu acho que ela tá faltando 3 quimioterapias pra passar, uma coisa assim. E pela última vez que eu conversei com ela também, depois que ela fizer essas últimas quimioterapias, ela tá livre agora. Eu acho que ela não precisa nem fazer mais nada. E ela, acho que ela, no total, ela tá fazendo 12, uma coisa assim. Eu lembro que ela veio atrás de mim porque eu usei uma touca pra não cair cabelo e tal. E ela veio atrás de mim pra saber sobre essa touca. E aí eu conversei muito com ela, na época ela falou que o braço dela ficava pesando de fazer quimioterapia, eu falei com ela, não, coloca catéter e tal, porque eu tive catéter também, e era muito mais fácil e tal, e aí eu dei algumas coisas, alguma ajuda ali do que eu poderia dar de informações ali pra ela e tá ajudando ela ali, mas ela também tá nessa guerra aí, nessa batalha aí também, mas já tá acabando também, se Deus quiser.
Então, na verdade, Poli, que eu vou perguntar até, o que mais me impressiona, que quando você chegou para mim e falou que estava, né, enfrentando o câncer, é o que você chegou para mim depois de um treinamento. A gente estava treinando ali no mesmo espaço, eu vi você batendo manopla com o Johnny, e aí você veio falar comigo que estava enfrentando o câncer. E queria até que você pudesse falar para as pessoas assim, que estão nos ouvindo e nos vendo, como é que foi esse processo de você continuar a atividade física durante o tratamento, né? Você ainda está em tratamento, mas tem alguns momentos que você faz mais. Como é que é essa intensidade do treinamento físico e da importância dela também para você encarar esse tratamento?
É um vai e volta, tá? Eu vou e volto, vou e volto, vou e fico em casa, vou treinar. Então, na quimioterapia eu tentei o máximo, porque, tipo assim, meus médicos me indicaram, cara, atividade física e a minha alimentação saudável são as melhores coisas. Então, até quando a minha médica me passou isso, eu falei assim, cara, pra mim não tem dificuldade nessa parte. Dificuldade só vai ser o tratamento. Porque quando a pessoa se alimenta mal e ainda não faz atividade, cara, muda realmente de fato a vida inteira, né? Pra você ter início de uma atividade e uma alimentação saudável. Mas, graças a Deus, eu já me alimento bem e faço atividade física. Quando eu comecei a químio, eu comecei a fazer manopla, né? Eu não conseguia treinar muito. O meu normal, eu treino 3 vezes ao dia. Sei lá, uma hora e meia cada treino. E depois, com a quimioterapia, eu fazia coisa de, tipo, meia hora. É só pra mostrar com o corpo que eu tô ali, tô saindo, tô também mentalmente, não só fisicamente, também é muito importante pra gente. Então, fazia meia horinha de treino e ir embora, porque o corpo não aguentava, não aguenta, né? Você fica fadigado. Na verdade, é assim, a gente fica tentando melhorar a fadiga. Sair dela não, tentando melhorar. Você não sai dela, você vai tentar melhorar. Mas aí existem os sintomas, né? Tipo assim, eu faço hoje. Aí o primeiro, segundo dia eu ficava bem. Aí o terceiro já ficava quebrada. E aí depende, da branca e da vermelha também. Porque da branca eu tinha muita dor de cabeça. Tipo assim, claridade zero, não conseguia. Ia pra academia de óculos escuros. Ao máximo tampando a claridade. Tomava remédio 4 horas pra ver se melhorava a dor de cabeça, que era muito forte, uma enxaqueca braba, assim. E mantendo ativo, mas assim, eu começava a perceber qual dia da semana que meu corpo liberava eu fazer alguma atividade. Tinha dia que tava super bem, tinha dia que eu tava mal, mas dava pra ir, tinha dia que, cara, eu vou respeitar meu corpo porque ele não vai, eu não vou passar do limite dele. Mas eu tentei ao máximo ficar ativa possível. Teve muitas vezes que de fato não ia por não aguentar. Teve até a vez que eu lesionei, né? Porque como eu treinava pouco, eu comecei a jogar beach tênis também.
Só isso.
Jogar um beach tênis.
Eu conheci areia. O beach tênis.
Vou na praia.
Eu comecei a conhecer o beach tênis, na verdade. Eu falei assim, cara, vou. Um novo esporte, né? Sei lá, né? Às vezes um novo ar livre, né? Pisando na natureza, na areia e tal. Fui jogar beach tennis, joguei, assim, nas primeiras quimios e tal. Quando deu, eu tinha feito 7 quimios. Teve um dia que a gente treinou e depois eu falei assim, ah, a gente fez um jogo de beach tennis. Falei, não, vambora, não, vambora, tal, nada, não senti nada. Então chegou no outro dia, eu comecei a sentir a panturrilha. Aí eu meio mancando. Aí eu, beleza. Aí no outro dia, era quarta, é isso. Aí no outro dia, mais tarde, eu fiz químio. Uhum. Como é muito medicamento, já não tava sentindo no outro dia. Eu falei, vou entrar mancando e vou sair andando normal. Ainda falei. Entrei mancando, saí andando normal. Na quinta. Na sexta-feira, já tava treinando. Mentira. Na sexta, eu já tô malhando pra um lado, treinando, fazendo um monte de coisa. No sábado, já comecei a mancar. Comecei a mancar, nada parava. Aí eu ia... minha fisioterapeuta ia lá em casa, mexia, nada resolvia. Aí fiz uma outra quimioterapia depois. E aí... É porque a quimio inflama a gente, né? Então... E o corpo da gente fica bem mais fraco, assim. Musculatura fica bem fraca. Então, eu tava sentindo que tava dando muito ruim. A Alexandra vivia lá em casa, mexendo. E, cara, ficava bizarro de grande, assim, inchada. Aí eu fiz uma ressonância, deu estiramento grau 2 na panturrilha. E o que ninguém entendeu, os médicos nem nada, porque, cara, igual a gente vê jogador de futebol. Uhum. Você deu um estiramento, você e já cai cheio de dor. Não deu nada, né? Eu fui sentindo no decorrer dos dias, mas meio que sem explicação. E aí fiquei parada por um mês, sem químio, sem nada.
Putz.
É, aí, mas eu que exagerei, né? Uhum. O certo é fazer atividade, mas não...
Não nesse nível.
Não nesse nível. Ah, segura a onda aí, pô. Segura a onda aí.
É, aí... Mas assim, me ajudou muito a atividade física, foi muito bom pra mim. É... Não só fisicamente, como eu falei, mas mentalmente também. Porque o tempo que você muda de roupa, sai de casa, tá lá com os amigos, tá com as pessoas que você...
Você tira o foco, né?
Tira um pouco de estar aquele tratamento, aquelas coisas muito... É... Aquela diferença na sua vida, aquela mudança total, assim, radical, né? Você fica um pouco na sua vivência, onde você tava ali, normal. E foi muito importante pra mim, assim, os treinamentos. Fora essa... Porque não é meu esporte, tá vendo? Porque a luta é mais tranquila do que o beach tennis.
É muito mais tranquila. Muito mais tranquila.
Mas isso de você ter o estiramento grau 2 e praticamente não ter sentido, isso vai muito do limiar de dor do lutador, né? Da lutadora. Que, assim, você tá acostumado a sentir dor.
É.
Tá. Será bem. Que isso não foi... Deve ter sido. Deve ter sido assim. Você tá acostumado a sentir mais dor do que aquilo ali. Tranquilamente,
é,
né?
É, mas não sei. Eu acho que dizem que estiramento você sente na hora, né? Diz que quando a pessoa estira, sente na hora.
Grau 2 não é pouquinho.
É.
Talvez a medicação.
Talvez a medicação tenha dado amenizado.
Pode ter amenizado.
Pode ser.
Pode ser. Qual foi a tua primeira reação quando você soube do diagnóstico? Ou seja, olha, você está com câncer, você está com um tumor e tal. O que passou na tua cabeça?
Eu acho que a gente não acredita. Você fica meio naquela, assim, sem acreditar que é você, assim. Você fica assim, como assim? Tipo, me alimento bem, sou saudável, sou atleta, eu não bebo, eu não fumo. Como? Não tem explicação. Eu lembro que eu ia pra quimioterapia, eu chegava lá na clínica. A primeira dia que eu cheguei na clínica, eu olhei pra enfermeira e falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu perguntei pra mulher, o que eu tô fazendo aqui?
Tava em negação, né?
Não conseguia, tipo, não batia. Matemática não bate. Você, a vida que você leva e você... Eu fiz o teste de genética, não era genético. Então, tipo assim, cara...
Você nunca teve nenhum caso na família que você soubesse?
Então, teve, mas lá atrás. Mas eu fiz o teste de genética, não deu que era genética. Não deu que era genética. Então, sabe quando você olha pro lugar e fala, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não tem explicação, não tem por que eu tô aqui. E eu fiquei assim por muito tempo, tipo, até a sexta, mais ou menos, assim, eu ainda tava nessa pergunta pra mim mesmo, assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, o que aconteceu? Mas assim, eu tentava não ficar pensando, cara, vamos lá, vamos jogar nos peitos, vamos, o que, que a gente tem que fazer? Ah, quimioterapia, radioterapia, vamos resolver e vamos parar de reclamar, porque não tem o que fazer.
Não adianta, né?
Não vai adiantar. É. A única solução é ir atrás do que tem que fazer pra gente acabar com logo, pra voltar à vida normal logo, né?
Claro.
Desculpa interromper.
Não, manda
bala. É que eu tive a oportunidade de produzir uma reportagem especial sobre a vida da Poliana nesse momento aí pro Esporte Espetacular. E aí eu entrevistei a mastologista, que é a doutora Érica, e ela falou, perguntei sobre esse perfil, né? Você perguntou sobre o espanto dela e a doutora falou assim, olha, Diego, geralmente é um caso raro a Poliana, porque geralmente as mulheres descobrem que estão com câncer de mama a partir dos 40 anos, que é necessário você fazer a mamografia. Mas antes, é muito difícil isso acontecer, principalmente com o histórico que a Poliana tem, né? De Sim. atleta, se alimentando bem. Então, surpreendeu, inclusive, a doutora médico, né? Quando descobriu, Poliana tem, não era um câncer qualquer, né? Era muito invasivo, que a Poliana já até explicou pra gente com detalhes, né?
Poliana, você mencionou isso, né? Não sabia o que você estava fazendo ali, você pensava, caramba, como é que alguém com o meu histórico, com o meu estilo de vida está aqui? Você, durante o tratamento, com certeza lidou com outras pessoas na mesma situação, viu outras pessoas também que estavam passando pelo tratamento também. Você viu outras pessoas que também estavam nessa mesma mentalidade que você também pensava, caramba, como é que essa pessoa está aqui e como é que isso mudou a sua visão quanto à doença, quanto ao câncer?
Então, como eu abri no meu Instagram, depois do momento que eu abri, muitas mulheres, muito mais mulher do que homem, vieram conversar comigo sobre, tipo assim, ou já tinha passado pelo câncer, ou tava recebendo diagnóstico, ou tava fazendo tratamento, cada um na sua fase ali. E cara, todas que tava no início, que, né, que já tinha, não tinha passado ainda, que tava pra passar... se perguntava também, por quê, né? Às vezes, assim, você se pergunta, por que eu? Uhum. Mas uma psicóloga minha falou assim, mas por que não você, né? Tanta gente também tá, né? Por que não? Realmente, a gente não sabe o porquê, a gente não sabe o propósito que isso tem na nossa vida. Uhum. Acredito que isso vai vir, sei lá, se der um ano, daí não sei quando, mas eu acredito que isso tem um propósito. Pelo menos o que tava na minha mão, assim... de fazer pelas pessoas ficarem mais cientes, como o Diego falou, que a doutora falou, cara, é a partir dos 40 anos que começa a investigar. Eu falo muito no meu Instagram, tipo, nota uma coisa diferente, vai, procura um médico, procura um profissional, porque não é idade, você vê que não é idade. Eu conversei com menina, tinha uma menina que tinha 23 anos também, que tava com câncer de mama também, então... A gente vê que não é a idade, então, que as pessoas têm que tomar descuidado. Então, primeiro, eu acho que eu tenho que passar muito para as pessoas o máximo dessa fase que eu passei, desse, vamos falar, um susto que apareceu na minha vida. Então, pelo menos esse propósito eu tenho para mim, para eu querer passar para as pessoas. Então, eu acredito que venha mais coisa, mas aí é com o tempo que a gente vai encontrando o que seria.
E o que, que você tem aprendido nesse momento, assim, que mais você aprendeu?
Uma das coisas é que desde o início do tratamento eu fiquei contando, né, quanto tempo eu vou voltar a treinar, a lutar. Uhum. Ver que nada tá no nosso controle, nada. A gente não tem nada que a gente controla. E às vezes eu contava assim, ai, a quimio branca é toda semana, a vermelha é duas vezes na semana, aí a quimio branca adiava. Aí depois eu contava de um, ela adiava. Quando os exames não vêm como devido, podem fazer quimioterapia, eles adiam para a próxima semana. E era dieta direto adiada. Então eu vi e falei assim, cara, nada tá no controle. A única coisa que eu consegui fazer, assim, sem ser contar tempo, eu falei assim, cara, eu vou fazer quimio, eu vou fazer rádio, eu vou fazer cirurgia. E aí, tipo, eu parei de contar, tipo, tal mês eu vou voltar. Então, eu vou demorar um ano e meio, sei lá, não parei de fazer.
Começou a contar a partir de eventos, né? Ou seja, você vai fazer a quimio, fazer rádio. Esse evento é o que tá contando.
Sim, não conto mais tempo. Tá um mês eu volto, não conto. Uhum. Então, eu aprendi que nada tá no nosso controle. Que a gente tem que ver que a vida tem coisas que acontecem que não tem como ser controlada. Eu acho... Pode falar.
Não, que eu tô muito impressionado com a tua serenidade em tratar desse assunto. Acho que se fosse eu não, acho que eu não conseguiria falar, não. Eu tô vendo, assim, eu tô imaginando o porquê. Uma das possibilidades que eu vislumbro, assim, que eu imagino que seja, é assim, a tua rotina de atleta, de lutadora, pode ter te dado uma certa resistência mental à adversidade. Você acha que pode ser por aí? Você acha que o teu histórico de lutadora, de ponta, de elite, te deu uma mente um pouco mais blindada para momentos como esse?
Eu falo que a luta me ajudou em duas coisas. Primeiro, eu descobri o câncer, né? Que eu caí na luta do nada, né? Mas depois isso é uma outra história. É descobrir o câncer e ia me tornar forte para aguentar ele. Que é aguentar o tratamento, aguentar tudo. E o que você falou é muito importante. A nossa mente é o que comanda, né? Nosso corpo. E nesse momento eu falo que a luta me fez uma pessoa muito forte para aguentar da maneira que eu aguentei, sabe? É, lógico que existe um momento que eu tava chorando na cama, claro. Mas me pegou, assim, de início, foi questão do cabelo. Sempre gostei muito do meu cabelo e tudo, e tô praticamente careca. Então, foi motivo de estar chorando o tempo todo. É, durante o tratamento, a gente... Eu até brincava, eu falava assim, cara, ele não dá um tempo de paz. Você acaba de estar com dor, sei lá, vou inventar umas coisas. Dor no estômago, acaba dor no estômago, é dor de cabeça. Acaba dor de cabeça, não sei o quê. Cada hora eram uns sintomas, assim, que você sente durante o...
Vai te levando ao teu limite o tempo todo, né?
Tempo todo. Então, tipo assim, muita coisa é a cabeça. Você tem que ter uma cabeça boa. E também você tem que estar cercado de pessoas que te ajudam com isso, né? É, pessoas que querem seu bem, pessoas que... te levanta, que tipo, te chama, vamos treinar, vamos não sei o que, vamos... Pessoas que tá de fato com você ali, somando. E graças a Deus eu tive essas pessoas próximas de mim que pôde me ajudar, né? Me dar a mão pra me carregar junto ali, me carregar, né? Andar junto.
E você falou disso, né? De encarar bem, e você mostrava isso na sua rede social. Eu ficava sempre assim, olhando a sua mídia social, pensando, cara... Como é que ela tá mantendo essa alegria toda para postar, né? Essa positividade toda em todos os posts, mesmo já depois, né, do tratamento e sempre ativa e tal. Mas eu queria só fazer esse comentário, mas agora eu fiquei curioso que você falou da luta, que você caiu do nada. Explica isso, como que foi que a luta te ajudou a descobrir isso?
Então, cara, eu... Desde criança eu jogava vôlei, 7 anos, jogava vôlei, handball, ping-pong, tudo, nunca tinha nada de luta. Eu caí na luta com 24 anos, assim, não foi jovem, né? Que geralmente a gente vê os lutadores, tudo vem criança, né, na luta. Então, de 24 anos eu comecei na minha cidade, Muriaé, eu fiquei um ano lá, depois eu vim pro Rio. Então eu caí na luta, tipo, do nada, né? Não tinha nada a ver, e aí do nada eu descubro o câncer, e do nada, pra enfrentar isso tudo, como eu falei, eu acho que um lutador a vida que a gente leva, né? Os treinamentos, perder peso, tudo é uma batalha, uma guerra, e ele me fez forte pra mim estar aguentando hoje da maneira que eu tô, como você tá falando, postando no Instagram. Eu falo que são duas fases diferentes. A primeira fase da quimioterapia era muito física, sabe? Era o corpo de não tá aguentando e tal. É, hoje, acabando, como eu acabei a quimio e começando a rádio, graças a Deus a rádio só me deu um pouco de sono, não tô sentindo muitos sintomas. É, mas hoje já é, vamos dizer, como de... O que eu sinto agora. Hoje eu tô mais sumida do Instagram do que nas quimioterapias. Porque hoje eu tô na fase... são fases, né? Hoje eu tô na fase que eu não me encontro. Que eu olho no espelho, eu não tô com cabelo. Agora começou a crescer os cílios, que eu também não tava com poucos cílios. Sobrancelha tá pintado, mas tá começando a nascer. Então, é você não se enxergar. Eu tô inchada pra caramba, não me encontro no meu corpo. Você não se encontra. Hoje é uma outra fase. Aí, tipo, já não consigo postar tanto, porque eu olho lá, cara, não tô gostando, não sou eu. Cara, você não se encontra. E aí você fala assim, nossa, cadê a pessoa, sabe? E ao mesmo tempo, tipo assim, que dia que eu vou ter que raspar meu cabelo? Sabe? Porque tá caindo, já tá... Tá cheio, até vim de boné, né? Eu tomei banho hoje, lavei cabeça, que geralmente eu evito lá ficar lavando, porque cai muito toda vez que lava, né? E eu tô vendo que daí a pouco não tem como mais, porque essa pequena parte que tampa aí já tá tudo já meio aberto. Mas é aquilo, tem uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, pô, Polly, ela falou assim, deixa eu falar a forma que eu tô de fora sem passar por isso. Mas se o meu cabelo tivesse como o seu, eu também já teria raspado. Eu não ficaria assim. Aí eu falei com ela assim, quando eu não tinha feito a quimio ainda, meu cabelo não tinha caído ainda, eu falei isso. Que eu não usaria peruca, que eu ficava careca. E que se o meu cabelo ficasse ralo, ele ia ficar ralo, ou eu ia raspar também. Que eu não ia ficar aquele negócio ralo feio. Aí eu falei isso também, igual você tá falando. Mas agora que eu tô dentro da situação...
É diferente, né?
Eu, assim, quando eu olho no espelho, eu me vejo. Eu não tô vendo a careca, entendeu? Então, eu consigo me encontrar em mim ainda nesses pequenos fios que tá aqui. E se eu tirar isso aqui e ficar careca, aí, tipo, eu não vou me encontrar mais, é real.
Entendo.
Então, tipo, realmente, até eu, quando não tinha passado, eu fui a mesma coisa dela. Eu falei assim, eu também tinha essa visão. Mas quando a gente tá na situação, tudo muda, tudo fica diferente. Porque, como eu falei, cara, que dia que eu vou ter que raspar meu cabelo? Que eu não sei. Que eu, tipo assim, quando eu vou ter também? Que tem que ser braba pra chegar lá, não raspa aí.
É. Uhum.
Tem que ser braba. Porque pra homem,
talvez seja
posso
estar
tá falando merda,
fácil.
Mas pra um pouco mais fácil por ser já curto, né?
É, eu acho que é diferente, depende de cada um, né? Tem homem, claro, provavelmente são menos, mas tem homens que o cabelo é parte da identidade também. E sim, acho que pra você, com certeza, o cabelo é uma parte importante da sua identidade. A gente tá percebendo, acho, mais do que nunca. E realmente, o cabelo lindo, sempre foi muito bonito o seu cabelo. É, com certeza, várias pessoas já te disseram isso, mas ele vai cair, mas ele vai crescer de volta e vai ser tão bonito quanto ele era. Isso você pode ter certeza. Acho que não sei quantas pessoas, todo mundo conhece alguém que sobreviveu. Eu conheço uma menina e o meu irmão também sobreviveu. E os dois têm cabelos maravilhosos hoje em dia. Enfim, entendo que eu só queria fazer esse comentário.
Assim, na verdade, o que eu posso falar para você, Paulo, é o seguinte: a doença pode tirar teu cabelo, mas ele vai voltar. Agora, o que ela nunca vai tirar é a tua coragem.
Fato.
Então, isso aí é o que eu acho que é o mais importante, entendeu? Porque essa, na verdade, a tua identidade tá muito mais do que o teu cabelo.
Sim.
É essa tua coragem de enfrentar, da forma que você tá enfrentando uma adversidade que muita gente, como eu falei, talvez eu não conseguisse nem falar sobre isso, sabe? Eu tô vendo que você tá, pô, encarando de uma forma extremamente corajosa. Não só de expor, até para ajudar outras pessoas, né, que tem... eventualmente possam vir a ter esse problema, e você está sendo muito, muito bacana em dividir isso com todo mundo, mas você está sendo muito corajosa. Então, assim, a tua identidade acho que sempre foi, tá? Você tem o cabelo vai voltar. Agora, a tua identidade, a doença nunca vai tirar de você.
Sim.
A tua coragem, a doença nunca vai tirar. Então, eu tô te dando os parabéns só pro... E te consolar nisso, não se preocupa não, o cabelo vai cair, ele vai voltar, mas a tua principal identidade, que sempre foi tua coragem, tanto para entrar no, na luta, que não é fácil. Você falou, você entrou com quantos anos? 24 anos. 24. Não é fácil você entrar tarde na luta e você chegar onde você chegou. Você teve que ter muita coragem para encarar a lutadora muito mais experiente, muito mais tarimbada, chegar ao UFC, chegar ao maior evento do mundo e brigar de frente com todo mundo. E agora encarar uma doença tão braba como essa, tá encarando com coragem. Então, a sua verdadeira identidade não é teu cabelo, é tua coragem.
Sim.
E essa doença não tira.
É, eu vou até usar uma frase que ela mesmo já falou, que você tá... É a melhor versão da Poliana hoje. Você saiu de Muriaé, esporte de quadra, foi lutar num ambiente completamente masculino e as pessoas te indagaram se você estava certo ou não, e você não é isso que eu quero da vida. E você está na melhor versão da Poliana. A Poliana do ano passado não, talvez não teria a consciência que tem a Poliana hoje. Assim, quantas coisas você veio aprendendo nessa sua trajetória, na sua
sem
caminhada.
Dúvida.
A gente não sabe o propósito, né? Você não sabe o propósito. Mas toda vez que eu te vejo, na verdade, eu fico mais impressionado, porque é isso, assim. O seu choro, na verdade, é momentâneo. O seu sorriso é cada vez mais frequente. É, se você, a gente está aqui conversando há 40 minutos mais ou menos, a gente viu muito mais sorrir do que chorar.
Sim.
E o seu choro não é um choro de tristeza, é um desabafo, você está desabafando. Então, o que mais me impressiona é o quão forte você mostra ser e é. E quando você não é forte, então não precisa ser forte também o tempo inteiro. Você sabe disso e é a hora que você chama as pessoas para estar com você junto, né? Que você fala do seu apoio. Não, tem hora que eu não sou forte e ok.
E vai chorar na
vai
cama.
Vai chorar
mesmo, tudo bem,
e eu sei que eu tenho gente também que vai estar junto comigo. E aí eu vou só uma piada interna minha aí da Poliana. A Poliana fica muito, muito mal quando ela não lembra das pessoas. E ela fica pensando assim, nossa, eu esqueci de agradecer. Assim. Então, me desculpa.
Por
Poliana,
favor.
Agora é a hora de você mostrar a relação de pessoas que está com você agora. Né?
Não, ela vai esquecer, eu vou esquecer.
É a Alexandra Ramundo, que é a fisioterapeuta, é a Petra, que é a nutróloga, é a Érica, que é a mastologista, é a galera toda da luta, que antes A Poliana era uma das únicas, poucas mulheres, né, do centro de treinamento lá do, da Nova União. Agora tem a Kathleen, tem... Eu não vou falar porque são várias agora. Tem várias. Mas já vou puxar pela Kathleen, que é uma das principais, né, do UFC. Já, enfim, já brigou por cinturão e tudo. Ela tem... E quando, quando a Poliana chega no, no treinamento, é, parece que todo mundo... Opa, vamos lá falar com a Poliana? E aí começa uma resenha e tal, e daqui a pouco tá todo mundo rindo. Ah, não, hoje eu vou treinar. A última vez que eu fui gravar com a Poli, a Poli... Pô, não precisa treinar. Não, não, não tô afim de treinar. Não quer que eu treine, não? Não, Poli, pode só ver ela. Aí começa a treinar, você vai, você, você vê a Poliana se transformando, assim. Uhum. Ela, não é que ela chegue triste no treino, ela chega normal, mas ela vai ficando cada vez mais feliz de estar fazendo algo que é o trabalho dela, né? E ela se sente cada vez mais... Eu tô falando a minha sensação, né? Não é o que, não é exatamente tudo que você sente, mas a minha sensação é... Caramba, eu tô cada vez mais forte... A cada chute, a cada hora que eu jogo uma companheira no chão para treinar, a cada hora que eu dou um soco, a cada hora que eu tô trocando, ela vai ganhando cada vez mais força naquele ambiente de luta, assim. Então, na verdade, você é a melhor versão sua nesse momento. Só isso.
Obrigada pelas lembranças das pessoas.
Deu aquela força.
Deu aquela força. Então, vai acabar o podcast e falar assim...
Nossa, não falei de não sei quem, não falei de não sei quem.
Ô, Poli, e você faz sparring? Tá fazendo sparring com as meninas?
Não, é fazendo mais ou menos.
Movimentação.
É, né? Mais tocando e tal, mas o cateto me segurava mais pra fazer. Agora, como a rádio, o local fica mais sensível, então... Entendi. Eu tô tentando o máximo, menos de atrito possível pra não... Porque pode queimar e tudo. Então, como já é sensível, eu tô trocando. Evita, só, né? Normal, assim. Uhum. Jiu-jitsu eu nem tô indo mais por causa do kimono e tal.
Ah, tá. Não, porque justamente eu achei que você só estivesse fazendo manopla, coisa assim. Aí quando ele falou jogar a companheira no chão, opa...
É, no esporte espetacular você vai ver que ela aprontou. Ela aprontou um pouquinho mais. Aí eu faço... Calma, pô. Não, não, não. Tá tranquilo, tá de boa.
Eu tava com o catete, agora eu tirei ele. Agora eu tirei ele, tô sem ele.
E planos pro futuro?
Mas deixa eu só falar uma coisa antes de você de eu responder esse. Uhum. É, uma coisa eu quis deixar sempre muito claro no meu Instagram, assim, que por mais brava, por mais difícil, por mais demorada, por mais... Cara, qualquer coisa que eu vou dizer que essa doença faria comigo, eu falei que eu sempre queria deixar o melhor de mim. Não no Instagram, mas sim pra mim. Sabe? Que eu falei que, tipo, lógico, eu queria chorar. Momentos eu ia chorar? Eu ia chorar. Momentos eu ia ficar triste? Eu ia ficar. Mas eu não queria que nada tirasse meu sorriso. Eu falei assim, cara, não o Instagram em si. Sim. Mas eu queria mostrar pras pessoas o que eu tava de fato passando. Lógico que tinha uns momentos que era péssimo, que eu tava mal. Eu filmei eu no transporte mal, mas fazendo vídeo, live... ruizona, mas eu tava lá e tal, e muitas pessoas mandaram mensagem pra mim, cara, você me fez hoje sair de casa, que eu não tinha saído, então eu quis passar pras pessoas a realidade de, tipo assim, tá ruim, mas eu tava treinando, e mostrar o que eu falei pra mim, que eu, cara, cheguei no espelho e falei, cara, não vou passar triste, não vou passar mal, eu tenho que passar na minha a pior fase da minha vida, da melhor maneira possível, eu não posso dar o pior pra mim, sendo que já o meu corpo já tá recebendo, assim... Lógico que não vou interpretar mal, que hoje em dia é difícil, né? Recebendo uma medicação pra salvar minha vida, mas os sintomas ruins, né? E eu ficar mal. Eu não queria passar isso mal pra mim. Então, eu queria ficar com melhor sorriso, melhor energia. Então, eu dava tudo isso no Instagram. Era a mesma coisa que eu tava dando pra mim. Que eu não queria passar uma coisa de choro, de negatividade. Cara, eu acho que a gente ser positiva no Instagram, ter positiva pra gente, a nossa vida evolui, a gente anda mais pra frente, né? Eu acho que quanto mais negativo a gente tá, parece que alguma coisa vai puxando a gente pra trás. Então, eu tenho muita minha cabeça até forte por conta desse pensamento, que eu acho que um sorriso, uma educação com uma pessoa, porque se eu tô passando por isso, ele pode estar passando por uma coisa 10 vezes pior. É. Então eu acho que eu sempre dei o meu melhor de mim em qualquer lugar, assim, até, tô dizendo assim, na rua, cumprimentar os outros, ser educado, essas coisas. Então até nesse momento eu tive uma atenção muito maior pra não nem pensar na cabeça de tratar alguém mal.
E eu falei dos planos para o futuro. Passando isso tudo que vai passar, Como é que tá a tua cabeça pra frente? Voltar a lutar? Entrar no circuito novamente?
Vou falar mais ou menos o que eu falo. Cada luta, a gente só pensa na luta que a gente tá, né? Entendi. Eu tô lutando, vou lutar com X pessoa. Eu penso naquela luta, né? Uhum. Eu fiz tanto planejamento de, tipo, quanto tempo, que agora eu fico na cabeça assim, cara, eu só quero que acabe. E voltar a lutar, é óbvio, eu vou voltar a lutar. Eu tô assinado com o Bellator. Uhum. Então, espero que quando eu pisar naquele octógono... Eu não sei nem se eu consigo lutar, né?
Com certeza não
consegue. Pô, tá dando um chute ainda forte pra danar. Fica de bobeira aí pra ver.
Eu falo que se eu entrar naquele octógono, eu acho que eu vou só chorar. Tipo assim, caramba, eu tô aqui dentro de novo... Assim, eu acho que a felicidade vai ser muito grande. Eu acho que eu nunca abri isso, mas todas as lutas minhas dentro, antes de eu entrar, eu choro. Eu sou muito emotivo, eu sempre choro quando eu tô lá treinando e tal, antes de entrar. Então eu acredito que essa, por isso que eu acho que vai ser difícil eu segurar, assim, o choro. Mas eu acho que também uma próxima luta, quando for... Cara, vai ser difícil de me parar, né? Porque...
Passou por muita coisa. Se
não é o câncer que me mata, eu acho que tá difícil quem vai estar ali me enfrentando. E a felicidade que eu vou estar ali dentro, de estar lutando, de fazer o que eu amo, não vai ter tamanho ali dentro.
Coitada dessa moça.
O choro antes da luta que você acaba de contar pra gente é de quê?
Emoção, assim. Emocionada, assim, feliz.
Porque justamente na sua entrada você sempre tá sorrindo, cantando junto com a música da Rihanna, né?
Sim.
Que era a sua música de entrada.
Sim.
E eu sempre, isso foi sempre algo que me impressionou, assim, também. Tipo, às vezes eu pensava assim, cara, ela tá entrando pra dançar ou ela tá entrando pra lutar, né? Porque você tá sempre muito feliz e muito envolvida com a música, né? Mas quando começa a luta, quando fecha a chave, fecha a porta do octógono, vira uma chave, vira outra coisa, como é que é isso pra você?
Eu tive um professor meu que, quando eu tava entrando numa luta do XFC, ele falou no meu ouvido assim, o único momento seu é esse. Que até dentro do octógono, você tá com a menina, com o árbitro lá dentro. Então, o único momento que é seu é esse. Mostra a sua felicidade inteira que você tá pra ver essa luta. Porque você tá feliz, que a gente tá feliz pra estar lutando. Cara, você fez um camp, perdeu peso, recuperou peso. Foi uma batalha, assim, antes.
Você chegou aqui, né?
Você conseguiu estar ali dentro. É o seu momento.
Né?
Então é o seu momento. Então, cara, dá o seu melhor aí. O meu melhor é sorrindo. Então, eu entro dançando, que eu nem sei dançar, né? Mas.
Dá até o jeito.
Toda troncha lá, mas vai. Mas eu acho que é a maneira de também dar um. Tirar um pouco aquela adrenalina, assim, né? Entrar feliz ali, entrar cumprimentando. Porque as últimas a gente quase não tava, né? Por causa do Covid ali, quase não tinha ninguém.
Sim.
Mas eu acho que é mostrar o meu melhor ali, assim, naquele momento ali. Uma felicidade incrível ali. E feliz de estar lutando.
Mas aí quando fecha a porta, quando tranca a porta e você sabe que vira uma chave, o que que vira ali? O que muda quando começa?
Eu acho que não muda nada, eu continuo sendo eu, mas assim, eu tô indo lá fazer meu serviço.
Uhum.
Eu só deu a entrada feliz ali, da felicidade que eu tô, e vou entrar ali e vou fazer o que eu mais amo de fazer, que é lutar.
Boa.
Diego também dança pra caramba na entrada dele, no aquecimento.
Na verdade, no aquecimento, né? Eu sou o louco que fica dançando no aquecimento, eu boto o fone, aí boto um samba e fico sambando ali. Faz parte, na verdade, da minha concentração. Isso que o seu treinador falou, né? É muito isso, assim, a gente vai pra competir, é um momento de festa, né? Então, junto com o meu psicólogo, foi um trabalho que eu tirei da loucura, ele falou assim, ah, Diego, quando você tá muito feliz, muito bem, sente a vontade no lugar, o que você faz? Eu começo a dançar e cantar.
Uhum.
Então, eu já faço isso num ponto de ônibus, imagina... eu tô num ambiente de luta. Se eu não estiver me sentindo à vontade, vai ser complicado eu conseguir lutar, conseguir desenvolver minha técnica, minha tática, enfim, meu jogo de luta. Então... eu tento me manter, se eu consigo ficar à vontade, dançando com os caras que eu vou trocar porrada, aí é famoso que a Poliana acabou de falar, vai ser difícil me parar lá dentro. Então eu vou, danço, as pessoas ficam assim, ai, maluco, dançando e tal, não sei o quê. E aí eles começaram a perceber que começou a dar certo, né? Começou a dar certo, E aí é isso, tem alguns... São poucos atletas que dançam no, durante o aquecimento, pelo menos de karatê. Não sei do MMA, mas do karatê são poucos. É, mas para mim é mais um trabalho psicológico do que a...
De concentração.
É, né? Mais concentração ali, porque é isso. Eu vou aquecer perna, vou aquecer chute, vou aquecer o corpo inteiro. E a parte da dança é o momento que eu paro para me concentrar, assim, pensar nos movimentos, tudo que eu já treinei e tal. Eu já tô pensando, focado no próximo adversário, né? Não é só um durante um dia. É. Enfim, quanto mais melhor, né? Porque a gente quer chegar à final, uhum. Então quanto mais luta melhor. É. Então eu fico pensando em luta após luta, e aí faz parte do meu ritual ali, né? Antes de competir. Mas vou até aproveitar que a Poliana falou que chora. Na minha última competição, assim, que foi o Sul-Americano de Karatê, eu chorei, assim, né? E aí foi a primeira vez que eu chorei antes de entrar no ambiente de competição.
E foi antes da primeira luta logo?
Foi antes da primeira luta. Aham. E foi a... E eu chorei, na verdade. E aí, no meu caso, eu sabia o porquê, assim, dessa questão, porque eu recebi a foto do meu filho com um kimoninho.
Eita!
E aí, meu filho tem 10 meses hoje, né? E ele tava indo pro estádio pra me ver. Ia ser a primeira vez que ele ia me ver, não entender nada, obviamente. Uhum. Ele tinha 5 meses. E aí, quando eu vi a foto, que a mãe dele mandou a foto, assim, eu olhei a foto dele de kimono, aí eu desabei, assim, comecei a chorar. Aí o treinador da seleção parou, assim, me viu chorando, ele falou assim... Cara, eu nem sei por que você tá chorando, mas é por ele. Ele já imaginou que era por causa do meu filho.
É, já foi malandro. É, tentou puxar
é
ali.
É por ele, se tá por ele. Realmente foi minha melhor competição, assim. Uma das melhores competições que eu fiz pela seleção brasileira. E pude subir no pódio com ele. Então, assim, pra mim foi muito marcante. Foi com ele no pódio.
Pô, é maneiro,
e
hein?
Pra mim foi muito marcante, assim. A primeira competição que eu choro, a primeira competição que ele vê... E o choro, na verdade, me deu mais energia ainda para lutar. Assim,
é especial, né?
Talvez seja algo que te dê muita energia, descarregar ali a emoção. É muito turbilhão de coisa ali, né?
É muita coisa. Ali. Mas cada, você falou sobre dançar. Cada atleta de um jeito. Eu já vi atleta que dorme. Tem gente que dorme para acordar.
Eu durmo entre uma luta e outra, às vezes.
Aí. Tu dorme mesmo? Mas apaga? Tu dorme também?
Eu não.
Você dorme na boca, você consegue apagar? Fica...
É, eu cochilo ali e bum, já volto.
Você é doido.
Porque às vezes, porque no karatê, às vezes tem 70 atletas na minha chave.
Uhum.
100 atletas na minha chave. A primeira luta, depois da primeira luta, eu vou esperar ali mais uns 20, 30 minutos.
Uhum.
E aí se eu ficar naquela tensão ali, eu fico gastando uma energia que eu não quero gastar. Aí eu vou lá e bum. Daquela cochilada.
Pra mim é impressionante a pessoa conseguir dormir.
Eu consigo também.
Porque assim, você deitar e fechar o olho, ok, mecânico. Eu fecho o olho. Você apagar.
Senão eu fico louco. É só uma dormidinha. Porque nas outras depois fica atropelado.
Rapidinho, uma atrás da outra.
É. Mas essa daí, eu fico muito na adrenalina, assim. Quando
é adrenalina muito alta.
E aí, às vezes eu fico tão na adrenalina que às vezes eu canso antes de chegar na luta, não. Melhor dar aquela dormidinha. Eu aviso pro treinador, há 3 lutas antes de eu voltar, ele já dá uma cutucada assim, ó. Faltam 3. E aí eu já.
Vai pra aquecer de novo.
Já refaço o aquecimento.
E a adrenalina, eu imaginei que não deixasse a pessoa... No teu caso, deve ser assim, né? A adrenalina
não deixa. O meu não deixa.
Baixar. Fica
não
sempre...
Não baixa. É, fico sempre alto.
Alto.
E depois?
E eu fico agoniada ainda, tipo assim, de estar sem bater manopla, essas coisas que é agoniada. Você consegue dormir?
Depois da luta, não.
Ah, tá. Você lá e dorme durante...
Não, depois da competição, eu consigo dormir, cara. Às vezes a competição acaba tardão... Caraca,
vira.
Não dorme, fica virado. É. Os outros dormindo, você é acordado.
É isso aí.
Depois de luta que você fez no UFC, por exemplo, uma luta boa, assim, levou quanto tempo pra dormir? Virou noite?
Aquela de 53 segundos lá.
33. Cara, você vira mais ou menos quase à noite, aí depois você dá uma cochiladinha quando vê já é de manhã. Mas é aí que cochilo, né? Não é antes da luta.
Não tem como.
Antes da luta eu tô cochilando. Eu tô que nem uma louca lá. Para não. Deixa eu bater manopla. Deixa eu fazer aqui a parada. Agoniada, não consigo.
Imagina. Teve algum ritual pré-luta de alguém que dividiu o vestiário contigo que te impressionou, que te chamou a atenção?
Que eu lembre, não.
É muito diferente, né? Cada um tem um
cada
jeito,
cada um tem um
né?
jeito, é. Mas nessas últimas também que eu tava, não tava ficando ninguém, né? Só ficava gente em cada...
Ah, por causa da Covid.
Do Covid,
né? Pode crer.
Então ficava... Só do Invicta, que ficava todo mundo junto, mas aí não tinha...
Tinha ninguém fazendo uma maluquice. É, uma...
Ninguém tinha fazendo nada.
E às vezes fica tão focada, né, no...
É, que você não tá nem prestando atenção no que o outro tá fazendo, né? O Invicta eu achei bem maneiro, porque era um evento só feminino, né? Foi o primeiro evento que eu tava assim, que é só mulher. E foi bem legal, assim, bem diferente, assim. Que o UFC sempre tá misturado, o homem com a mulher, uhum, e tudo. E geralmente é bem menos mulher do que homem, uhum, né? E o Invicta, cara, era o quê? Sei lá, se era 6 lutas, então era 12 meninas. Eu achei bem bacana.
É mais confortável? É melhor pra estar no vestiário, pra dividir só com as meninas em vez de aquele monte de homem? É...
Cara, pra mim não faz muita diferença não, porque a gente já convive no meio de homem, né, o tempo todo, né? Academia o tempo todo já tá no meio dos garotos ali e tudo. E aí, qual é o que o Diego falou? Você já tá tão focada que, cara, ninguém, todo mundo é ninguém, tipo, nada, né, nada. Você só tá no seu mundo ali. Você tá naquele mundo ali, você não tá focado no que a pessoa tá te olhando, deixando de olhar, o que que a pessoa tá drenando, né? Você não tá nem aí.
Desculpa, gente, que eu lembrei de uma história.
Conta, mano. Então,
a hora de contar não, agora.
A minha treinadora, ela, Samara Jardim. Aí teve uma das primeiras competições, assim que eu retornei, assim, um ambiente de luta. Aí eu saí louco, porque eu tinha perdido, enfim, fiquei louco, fiquei muito chateado, muito irritado, né? Tentando não usar palavrão. Mas é isso aí, quem ouviu imaginar. E aí eu saí arrancando a roupa. Saí tirando o kimono, não sei o que e tal. E aí eu fiquei só com o short térmico, né? Mas só que ela ficou tão, tipo assim, eu tava tão descontrolado, ela me viu assim, tá descontrolado, ele vai ficar pelado aqui. E aí eu fui tirando a roupa e ela foi catando a roupa. Ela foi atrás de mim, Diego, peraí. Aí eu sentei e ela, ai, ainda bem que você parou, pensei que você ia ficar pelado aqui. Ela disse, não, Samara, tô só com o short térmico, que tô louco aí. Que às vezes a gente fica tão louco, e é isso, a gente tá ali focado aí. E quando a gente chega num alto rendimento, né, Poli, é isso, assim, as pessoas estão focadas no que vai fazer ali, no seu trabalho, e as pessoas trocam de roupa no karatê, você tem que trocar a cor do kimono, às vezes, não, então você tira ali, você vai ficar com a parte de baixo, assim, da roupa, mas, assim, ninguém tá te reparando, ninguém tá pensando nisso, seu, né? Não, cada um tá pensando em trocar porrada ali e vencer,
é,
sabe?
É isso. Poli, queria te agradecer demais a presença aqui, cara, muito, muito inspiradora a tua presença, porque não é fácil o que você está passando, a gente está percebendo, e são momentos que só quem passa, como você falou, só quem passa e chega na hora ali que vê como é que é. Se você quiser deixar um recado para todo mundo, para as meninas ou mulheres que estejam eventualmente numa situação parecida com a sua, o microfone é seu, pode falar à vontade.
É, eu falo para todo mundo, eu acredito que nem só para mulheres, mas eu acho, sim, que está todo mundo... É, sujeito a, né, acontecer um negócio desse, né? Não de mama, mas os homens em outros lugares, né? Uhum. É, pra ter mais noção do corpo, né? O corpo da gente é uma obra-prima que Deus deu pra gente. A gente fala que, tipo, o homem constrói tudo, não constrói o corpo humano, né?
É verdade.
Então, é muito perfeito. E a gente, quando a gente começa a entender que a primeira casa é o nosso corpo, a gente tem que dar o valor que ele merece, que é tipo atividade, beber água, ter uma noite boa de sono, cuidar, a gente tem que se cuidar. E uma das coisas mais importantes também quando a gente está se cuidando é reparar o que está diferente no nosso corpo. Se tem alguma coisa totalmente diferente, cara, isso aqui não estava aqui e está aqui, o que, que pode ser? Vamos procurar um profissional da saúde, vamos saber o que, que é melhor, cara.
Não deixa para depois, né?
É, eu acho que quanto mais a gente, né, demora em encontrar um... Não é que a gente vai ficar procurando doença, mas é procurar para ter um diagnóstico mais rápido, mais precoce possível, para o tratamento não ser tão longo e não ser tão agressivo, né? Então, procure um profissional de saúde, tenta se encontrar mais no seu corpo, ver que o nosso corpo, cara, é a nossa primeira casa, é o... Vamos dizer, o material mais importante que a gente tem na vida. Porque sem a saúde, você não tem vida. Porque tá aí, minha vida tá literalmente, vamos dizer assim, para do meu trabalho, para de tudo. Então a gente fala, se a gente não tem saúde, você não tem vida.
Não tem,
então
nada.
O que a gente precisa é o quê? De valorizar o máximo possível o nosso corpo, entender nosso corpo, dar tudo que ele precisa, alimentação, atividade física, beber água, um bom sono, eu acho que é o mais importante aí.
Perfeito.
É, agradecer então também as mensagens aqui no chat, né, do YouTube. Anderson aqui mandou mensagem. Daniel mandou aqui: Poli é muito guerreira, beijão pra ela. Júlia aqui dizendo fera e vencedora. Paulo Roberto dizendo aqui, tamo junto de coração e alma guerreira. Então, os fãs aí te mandando carinho e apoio para você também aqui no chat do combate. Obrigado, gente.
Obrigada a todo mundo que tá mandando as mensagens também. Fico muito feliz. Espero que também no meu Instagram eu tenha conseguido passar as coisas que eu estou querendo passar, que a gente tem que passar por um momento difícil, não só uma doença, mas eu acho que qualquer momento difícil da nossa vida, da melhor maneira possível, com o seu melhor eu, não só para você, mas para todo mundo.
Fala aí qual é o seu Instagram, pra galera.
Ixi.
Procura lá, Poliana Botelho.
Underline Botelho MMA, não é isso? Alguma coisa assim.
É Poliana Botelho, underline MMA.
É isso. Poliana Botelho, underline MMA.
Tava tentando, já foi.
É isso. Poliana Botelho, underline MMA, pra quem quiser seguir lá e acompanhar o dia a dia da nossa Poliana Botelho. Poli, muito obrigado de novo.
Eu que agradeço.
Valeu mesmo, sorte, força.
Obrigado.
Sorte não, força, que o resto você consegue.
Obrigado por estar aqui sentado com vocês, pelo carinho. Pode contar comigo sempre. Bater um papão assim é muito bom, né? Sempre estar conversando, falando um pouquinho. E pode estar sempre contando comigo aí.
É isso. Boa.
Vamos falar agora
do nosso Bellator, segundo assunto, né? Bellator 300, que aconteceu no último sábado. Chris Cyborg defendeu o cinturão peso-pena contra Cat Zingano na luta. Não foi na luta principal, mas foi a luta principal pra gente. É. Né? Que você achou do evento?
Ah, o evento foi legal, né, cara? E a luta foi boa também da Cyborg.
Round,
acho,
né?
acho que foi acho que foi o destaque do evento, foi o evento principal, porque a luta do Usman Nurmagomedov foi meio que um passeio, né? Ele dominou a luta ali contra o Brent Primus. Essa era a luta assim com mais tensão, com mais provocação, mais rivalidade entre as duas. Então, acho que foi realmente o mais interessante e deu a lógica.
Deu a lógica. Agora, no fim da luta da Chris Cyborg, não sei se chegou a acompanhar, Diego, Poli, ela foi cumprimentar lá a Cat Zingano. Cat Zingano tava meio braba, né, cara? Não gostou muito do cumprimento da Cyborg, disse que ela, sei lá, não queria ser amiga dela. A Cyborg depois conversou, né, explicou na coletiva que a Cat Zingano falou alguma coisa parecida com você é um stalker, você... Enfim, a gente não entendeu muito bem o que aconteceu. E ela acabou não aceitando muito o cumprimento da Chris Cyborg após a luta. Fato é que a Chris Cyborg manteve o cinturão peso-pena e vai enfrentar agora a Lia McCourt, não é isso?
Isso, ela já desafiou, lançou o desafio que a Lia McCourt venceu a Sarah McMahon no mesmo card.
Por nocaute também.
Isso, por nocaute.
E aí devem fazer a próxima luta pelo cinturão peso-pena. Pode chegar a acompanhar esse evento?
Então, eu vi só os highlights depois desse negócio eu tô meio parado de ver luta assim, que já o coração bate forte, né? Mas eu vi quem ganhou e tudo certinho, mas sobre o cumprimento, assim, eu falo que, não sei se você sente isso, Diego, você tá, cara, você treinou pra caramba, você se dedicou pra caramba, e aí tem gente que quer te abraçar e tal, não, beleza, tchau, você não quer muito bons amigos ali, assim, sabe?
Aquela hora ali é uma hora de...
Pô, você tá chateado com você, né, nem com a pessoa, mas Sim. Você tá chateado com você, pelo, às vezes, um erro que você cometeu e tudo, e, cara, não é momento de querer bater papo, conversar, eu acho que é melhor parar a poeira baixar e conversar depois, né, assim, é o meu ponto de vista, né, eu entendo ao lado de quem não cumprimenta também, porque eu já fiz isso também, mas não por arrogância, Sim. Mas eu acho que por, assim, o momento de você estar com raiva, né? Com você mesmo, assim.
Eu entendo quem não cumprimenta, e na verdade, acho que existem algumas coisas diferentes também, né? Quando você está no MMA, é uma luta só que vai decidir o tempo de 3 meses, 4 meses. Eu, por exemplo, aprendi a não ficar muito de papinho com os meus adversários da categoria, né? Que é isso.
Mas ficava antes e aprendeu
já
depois?
Já aprendi. Né? Ficava, pô, aí, fala meu parceiro, não sei o que e tal, babá. Aí lá, na hora de trocar pancada no tatame, era outra coisa, assim. Então eu tinha que, na verdade, preparar o meu psicológico pra poder dividir essas duas coisas, né? E aí, preparei como? Tá bom, irmão. Você aí, eu aqui. Então, não tem papinho antes da competição. Depois, eu ganhando, a gente troca ideia.
Perdendo,
a gente deixa essa conversa pro próximo. Então, é tipo isso, assim. Lógico que com a série, né, de karatê, enfim, eu tinha que entrevistar até as pessoas que eu tinha perdido. Né, alguns momentos eu perdi. E aí? Outros... e aí era meio ruim isso, né?
Mas vê se não é diferente quando você conseguiu, você se sai bem na luta, mas você deu tudo, mas você perdeu, mas ok. Aí
ah,
você
não,
fica
não
ok.
Não ficava ok, não.
Você fica... eu acho mais ok, porque você sabe que às vezes você conseguiu se entregar, você conseguiu descer.
Não, me entregava.
Mas do nada mas, pegou uma mão na sua. Você caiu. Cara, você não conseguiu nem lutar.
Entendeu? Você não conseguiu nem lutar. Ainda bem que não tinha nocaute no karatê, né? É isso. Mas eu entendo a Cat ali. Mas é impressionante a Cyborg, pelo amor de Deus.
A Cyborg é um fenômeno absurdo. Né?
A Poliana até chamou atenção na foto.
Na coxa da...
A coxa da...
vergão, né,
cara? Um vergão com a marca...
Imagina a lambada que foi ali, né?
Nossa. É impressionante. Ela vai fazer 20 anos de carreira, a Cyborg.
20 anos de carreira.
E ela entrou com... Isso eu tinha visto.
Outubro Rosa,
né? Foi.
O símbolo do Outubro Rosa.
É impressionante. Assim, são 6 vitórias seguidas já no Bellator.
É, são 2 derrotas na carreira, né? Se eu não me engano.
Duas derrotas em 20 anos. Na primeira luta.
Na primeira luta é a Amanda. Quer dizer, você imagina, cara, assim, vocês são lutadores. Né? 20 anos você lutando. 20 anos. Pegando, provavelmente, a elite.
Do topo da luta.
Né? Essa é mais uma. Né? Cat Singano não é qualquer uma. Ganhou da Amanda Nunes, né? Ganhou da Misha Tate, enfim, teve várias lutas bacanas, uma carreira muito grande. Ela ganha no primeiro round, cara. Sabe? 4 minutos de luta. Esse boy continua no mais alto, no mais alto nível, né, cara?
Agora, eu acho que tem algumas questões desse lance do cumprimento da conversa, né? Pro Diego, que o Diego tava falando, né, Diego, de falar com os caras. Acho que para no karatê, isso de ter várias lutas num torneio, e vocês têm um circuito, vocês estão se enfrentando toda hora. Né? Você
a gente
enfrenta
nem...
aqui, você se enfrenta de sempre novo no torneio daqui a um mês, daqui a outro mês, toda hora.
E nem tem postagem também em rede social, não. Você não vê gente mostrando técnica e tática na rede social,
né?
Porque todo mundo não se segue, mas segue.
Ah, sim. Vai ver.
Eu não posto nada na rede social. Eu treinei 1 ano e meio de taekwondo sem ninguém saber.
É mesmo?
É.
Agora eu tô sabendo.
já usufruí bastante. Mas era isso.
Assim. Mas no MMA é isso, né? Você tem um camp pra cada uma, então mas você... Mesmo sendo aquele circo, né, que vai de cidade em cidade se enfrentando, você não está toda hora com as mesmas se enfrentando. Você vai enfrentar aquela pessoa talvez uma vez na sua carreira, no máximo 3. Você nunca vai ter uma coisa assim. E no caso delas, né, teve muita provocação e provocação baixa. Né? A Cat Zingano deu entrevista chamando a Cris de bullying, né? Dizendo que a Cris era uma bully, fazia bullying com ela e tudo mais, e que acho que vai muito, inclusive, para o marido da Cris Cyborg, né? O Ray Elby, que é o manager dela também, e também cuida das redes sociais dela, né? Às vezes é meio que aquela história do Ali
Abdelaziz,
né? Que, tipo, às vezes eu vejo os comentários na conta da Cyborg falando de futebol americano. Eu fico, pô, Cyborg tá ligado em futebol americano, agora nem
saiu isso, né?
Pô, beleza, pode ser, mas é meio estranho, né? Então, acho que às vezes pode ter tido alguma coisa a ver com isso também. Desde que ele assumiu essas contas dela, ficou um perfil mais provocativo, mais provocador, e acho que a Cat não levou isso pro lado esportivo, pro lado bom. E eu acho interessante isso que você falou, né? De que às vezes a pessoa que te ganhou quer papo e não sei se, tipo, quer ser amiguinho, quer pedir perdão ali. Agora, você, quando você vencia, você era essa pessoa também que ia falar, ou você estava consciente disso e também não falava muito, só dava um cumprimento e...
Não, geralmente eu cumprimento ali e tchau. E tá assim, ei, valeu e...
Acabou.
Sei lá, que ela
já
também...
Era, né?
Não entendo inglês também, mas... É cumprimento e vida que segue, vou curtir, vou gritar, vou, né? Eu teve uma luta minha que eu lutei contra uma menina que era de Natal, era nossa também, só que era Nova União de Natal, que foi no XFC, foi a segunda. Eu nocauteei ela, eu saí, comemorei, voltei, porque ela tava nocauteada, e eu voltei preocupada com ela, de, tipo, querer tirar protetor, essas coisas. Assim, foi a vez que eu tive mais, vamos dizer assim, uma assistência, mas fora disso, é só cumprimento, depois ali que o árbitro levanta as mãos, e tchau, deixa eu comemorar, tirar minha foto.
Porque tem lutador que ergue o adversário no ombro, quer levantar a mão do outro.
Isso tem muito, cara. Tem muito.
Comigo
tem
ninguém faz. Deixa eu embora, pô. Sai daqui.
Então é isso, passamos aí o rapidinho falando sobre o Bellator, lembrando que a Chrissy Borg parece que quer enfrentar a Lia McCourt no Japão, ela disse que queria, e a gente continua esperando aí os planos para o Bellator vir para o Brasil, também a Chrissy e vários outros lutadores falaram que estão perturbando lá o Scott Coker, mas tem uma série de questões aí para resolver. Lembrando também que outras duas lutadoras brasileiras se apresentaram no Bellator 300, a Lohane Santos perdeu para Jackie Catalini por decisão unânime, e a Ilara Joane foi finalizada pela Jenna Bishop no primeiro round. Agora a gente vai rapidinho aqui para os destaques da semana, falar dos nocautes, finalizações e vergonha da semana, lembrando sempre que todos os vídeos estão lá na nota no combate sobre o podcast, e você pode entrar lá e ver se concorda ou discorda das nossas escolhas aqui.
E a gente vai ver aqui ao vivo.
E a gente vai ver aqui, vai votar ao
vivo no YouTube.
Aqui é transparência. Pode soltar aí.
Caraca, agora que eu tô vendo, realmente a marca na coxa dela. Aí.
Primeira candidata tá aí, no caos da semana, Chrissy Borg contra Cat Singano. Vitória no primeiro round do Bellator, número 300. Aí foi mais um atropelão, né?
Braba, né? Braba. Sempre assim, né? Sempre muito braba, muito agressiva, né?
Foi entrar, veio esse gancho aí, nesse up.
Esse Borg é aquilo que a gente fala, né, cara? É o fenômeno mesmo, tá em alto nível por 20 anos. Duas derrotas na carreira, só duas. E ganhou o Grand Slam aí, ganhou todos os principais, o cinturão dos principais torneios do planeta. É um absurdo de lutador. Nada contra quem diga que a Cyborg é a maior de todos os tempos. Pelo contrário. Merece. Segunda candidata, Lia McCourt, vencendo a Sarah Mackman. Chuva de socos e cotoveladas no Bellator 300, também no primeiro round. Essa aí que tá batendo à vontade vai ser a próxima adversária da Chrissy Borg. Já até se encararam no cage do Bellator.
É, e ela é mais alta do que a Chris,
bem mais,
né?
Alta. Eu não achava que fosse tanto, não.
Não parecia, não, né?
É, quando chegou frente a frente.
Essa cotovelada aí.
Quando pega, castiga.
Essa é daí, castiga.
Ela tá aí batendo, quando ela vê a chance, ela começa a descer.
Pra baixo.
Cima pra baixo, com vontade. E ela é grande, né, cara? Ela é, pô. Ó, começa a descer. Não tem defesa.
Engraçado. Tá, pode.
Tá aí, Lia McCourt.
Parece que tá faltando um movimento ali, completar um movimento ali.
E o terceiro candidato, Zayundin Suleimanov, vencendo Adile Mamitov. Vai encaixar um cruzado e depois castigar com socos no One Friday, na Friday Fight, número 36. Tá aí, acertou.
Caramba.
E aí desceu.
Foi bonito esse cruzado, hein?
É. Uma saraivada de golpes.
Tá aí. Nossa, ele pega protetor. Esse chute ali, ele matava ele.
É. Protetor voou longe.
Nossa. Se aquele chute pega ali, ele já tava mole.
É mesmo.
Aí, ó.
Se pega
ali.
É.
Era fratura do queixo ou do nariz aí, tranquilamente.
Até perigoso machucar muito, que tava muito apagado lá.
É. Não tinha defesa, né? Muito abaixo.
Muito, o corpo mole.
E ele foi displicente demais ali, esse joelhado ali. Sabia que não ia pegar, né?
É.
Vamos lá.
Joelhada ali,
Voto, pole.
Crise.
Chrissy Borg?
Vamos de crise, claro. Vai de crise. A gente vai de Brasil sempre.
Diegão.
Não, posso ser o último, não?
Pode.
Tá bom, eu vou no Suleimanov.
Suleimanov.
É, esse cruzado aí foi, pô, realmente pegou em cheio.
Eu? Suleimanov também.
Vou de Cris.
Você é moleque. Armou pra mim. Teve empate, então. Beleza.
Empate,
nocaute da semana. Chrissy Borg, Zayundin Suleimanov. Vamos agora.
Você teve um nocaute de cotovelada também, não teve?
Teve.
Pode.
Teve sim.
De cotovelada?
Acho que no UFC. Deixa eu achar aqui.
Acho foi que um sim. Que você pegou aqui e veio assim também?
Shuri Kondo?
Não?
Ah, não, Shuri Kondo foi porrada e essa foi a primeira luta, mas eu não coteei, não.
Ah,
da Pierre Gonzalez.
É aqui, que eu lembro de você dando essas cotoveladas aqui também.
Ah, verdade, Pierre Gonzalez.
Eu tava na grade, eu bati assim, ó.
É, mas foi por decisão.
Quase, não, eu vi ela ficando bamba, mas vai, vai. E nada. Vai, bambeia. E não bambeava.
Vamos lá então ver as finalizações da semana. São também três candidatos. Vou soltar aqui. Jenna Bishop.
Minha categoria, isso aí.
Finalizando e Lara Joane com Armlock no primeiro round, aí no Bellator número 300.
É, já tá de olho então na sua adversária.
Fica
aí,
ligado aí. Duas, já pegou. Justinho. Isso aí, fez a. Conseguiu a queda, que é o por cima. Você olha bem, vai aquela testa ali incomodando pra caramba no queixo. Tava por trás, ó. Transição, foi muito bem pra transição. Conseguiu ali montar a base na perna e puxar o braço.
Ela tava sem ângulo ali ainda, né? Olha,
não conseguiu. Putz. Muito bem. Jenna Bishop finalizando e Lara Joane.
Mas essa transição aí
foi brava. Foi mais irado.
Essa foi brava.
É. Finalizando de Tai Ho, um belo armlock no One Fight Night número 15.
Olha só.
Kitsuka.
Tá aí.
Não, eu adoro. Eu faço armlock só assim, ó. Essa é a
assim. É minha especialidade.
Cara,
lindrado.
Espetacular. E outra do An, Tan He, Tan Li, finalizando Ilia Freimanov, chave de pé, luta principal do One Fight Night número 15.
Ó, valendo o cinturão interino, hein?
Cinturão interino.
Ué, mas deu nem pra ver. Já bateu?
Não, parecia que ele tava empolgadão ali. É.
Não, e essas cordas, né, que atrapalham a gente.
Mano, ih, não tinha replay.
Não teve o replay. Entendeu. Vamos lá, então. Agora você vai ser o primeiro.
É o Tetsuka, não é?
É o
Tetsuka.
Tetsuka.
Hiroyuki Tetsuka.
É a segunda luta, não sei o nome.
É ele mesmo. Tetsuka também.
É, eu vou com o Tetsuka, porque o Tan Li a gente não conseguiu ver direito.
Essa vai na unanimidade mesmo. Hiroyuki Tetsuka, finalizando Jin Tai Ho.
Vamos trazer no replay pra gente ver se você consegue pegar.
O ideal era pegar do outro lado.
É, tinha que ter a câmera.
Faltou a câmera ali. Esse aí foi o...
Esse foi o outro. Ó, esse aí, ó.
A gente vê ele trabalhando
tá
ali.
Tá pegar ali.
Ó. Ele pegou de novo, né? Ele soltou e pegou de
pegou
novo.
Pegou e girou.
Nossa.
Pegou e girou.
Você imagina, né?
É.
Você não consegue ver, mas você consegue imaginar. Isso.
Então, pelo que a gente viu, Hiroyuki Tetsuka foi
uma
finalização unânime.
Foi
unanimemente declarada finalização da semana. A vergonha da semana acabou sendo um pouco essa... A gente tava até debatendo, eu tava debatendo com o Adriano antes da gente vir pro estúdio. Se era ou não vergonha a reação da Cat Zingano com a Chris Cyborg. Ficamos na dúvida, né? Justamente por a Cat Zingano provavelmente ter sido se sentindo incomodada nas redes sociais, tanto que ela falou alguma coisa de stalker e tudo, então provavelmente ela se sentiu incomodada por conta de assédio meio forte, né? Mas assim, provocações que foram feitas nas redes sociais dela através, provavelmente, das redes da Chris Cyborg, e ela acabou não aceitando muito bem a derrota ali. Quer dizer, engano que quando foi finalizada pela Ronda Rousey, se eu não me engano, ela aceitou. A Ronda foi até lá, falou com ela, e ela foi tranquila, ela não rechaçou.
Sim,
né? Com a Chris Cyborg foi um pouquinho diferente. Então, vou deixar aqui uma vergonha, não é bem vergonha. Né? Assim, até ouvindo o que vocês falarem, vocês têm muito mais vivência que a gente para poder explicar direito a sensação do lutador nessas horas. Vamos deixar sem vergonha da semana essa... Não vamos ter vergonha da semana nessa edição do Mundo da Luta, por conta, né, do que a gente conversou aqui. Acho que é mais justo com a Cat Zingano e não vamos dar o troféu limão para ela essa semana. Querida, mais uma vez, Poli, muito obrigado pela presença, Diegão também. Okay, honra ter você aqui. Tem que vir mais vezes, vamos tentar.
Vamos lá.
Fechar esse esquema aqui de vir mais vezes para poder participar com a gente aqui. Adriano, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A gente lembra que o podcast do Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo. Globo.globo/podcast tem não só os podcasts do Mundo da Luta, mas também todos os podcasts do esporte da Globo e também o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. Produção e roteiro desse episódio, nosso Adriano Albuquerque está aqui, nosso Gleidson Venga, edição da Raquel Vieira. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Valeu!
Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!